programa Ponto de Vista.
Nós temos aqui 15 minutinhos para terminar o nosso programa. Eu queria voltar agora nesse último bloco, sobretudo com os nossos convidados. Vamos pensar aqui sobre a campanha na região de Dourados, né, na nossa diocese. Sueli, Dom Leonardo falou, você falou, claro, aqui da questão de uma passeata e tal, mas com os organismos públicos, a diocese está se articulando para, em termos de conselho, em termos de ação concreta, né? Porque a gente fala de violência, por exemplo, vou citar um caso, né? Tem uma instituição em São Paulo que ela atende casos de pessoas que querem abortar, né? E ela descobre onde aquilo acontece e ela liga, por exemplo. Aqui nós temos a Pastoral da Família, que está acompanhando alguns casos de pessoas que já estavam prontas para abortar, né? E a partir dessa instituição nacional, a gente descobriu e a gente está acompanhando. Então, moças com 6 meses que já estavam prontas para abortar, a gente conseguiu abortar o aborto. Então, estamos trabalhando com as pessoas, quer dizer, jeitos, porque se tem uma violência terrível, é essa, né? Que já começa no seio materno. A gente brinca, a gente fala de violência, aquela que já está lá no final, mas a gente esquece dessa aqui. O santuário da vida, que é o seio materno, se tornou num campo de guerra. Então, só para lembrar como a gente pode atuar, né? Então, nós estamos acompanhando alguns casos, claro, são casos secretos, que a gente não pode expor às pessoas, que pelo menos algumas vidas vão ser poupadas, né? Como é que a campanha da fraternidade aqui vai se articular com outros órgãos para ir superando a violência em outros casos também, de forma mais concreta? Às vezes é uma vida que é poupada, já é muita coisa.
Exatamente, padre. É assim, quando, corrigindo o que eu falei no início, eu disse que o repasse lá no IPAD foi foranial, foi diocesano. As dioceses, as foranias de fora também vieram, né? E lá, assim, a gente trabalha numa dinâmica que depois, no agir, São separadas, né? E aí, na diocese, nas foranias leste e oeste, foram tirados alguns propósitos, né? De fazer. Aqui em Dourados. Um deles, né, que a gente está. O primeiro desses que nós vamos já estar efetivando, terça-feira nós vamos reunir para discutir como será feita essa caminhada. Né? A gente vai ter essa reunião para organizar essa caminhada pela paz. Né? E outro encaminhamento que nós tiramos foi tirado lá também, trabalhar nas escolas. Né? Até eu faço um apelo aqui para os ouvintes, porque a equipe é pequena, nós somos em poucos, né? Então, eu faço um apelo aqui para os professores, diretores de escolas que estão nos ouvindo, que eles possam fazer projetos nas suas escolas. Já tem uma escola, né? Que é a escola Avani, que já sinalizou que vai estar trabalhando durante o ano um projeto específico na superação da violência com toda a escola.
Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Não daria para fazer uma noite formativa com diretores, professores, não? Chamar esse pessoal em um dia para poder apresentar o projeto da campanha da fraternidade para esse pessoal?
Sim, com certeza.
Não é uma coisa que talvez possa render maior fruto, né?
Sim, com certeza. Nós estamos trabalhando e pensando, porque a gente vai. Nós vamos nos reunindo, padre, e aí vai surgindo ideias, sugestões que a gente vai levando à frente, entendeu? Então, essa seria uma boa ideia da gente estar fazendo esse. Organizando esse momento.
Porque nós padres sempre conhecemos diretores, né?
Vocês
que são agentes, muitas das pessoas que estão na igreja são professores, né?
Exatamente.
São professores de escolas, né? De faculdade, né? Essa seria uma discussão excelente para ser levada para as universidades.
Sim, porque a gente vai atingir, né, os adolescentes, os jovens,
debate,
as crianças.
Né, com as várias áreas da, né, que compõem esta dimensão, poderia ser levado também.
Exatamente.
Fazer até, não só uma universidade só, mas pensar em várias universidades. Os cursos de direito, aqui tem alguém de professor de direito, né?
Sim.
Os cursos de direito, os cursos de ciências sociais, né? A própria psicologia. Poderia ser uma coisa interessante também para levar essa discussão, né?
Exatamente. A gente pode estar pensando e organizando um momento desses. Tá.
Ligiane, e como é que a igreja e a sociedade podem interagir com a defensoria pública para poder a gente superar a violência?
Eu tive contato com o texto base, até a Sueli foi uma das que diretamente eu falei. Eu percebi que quando o texto fala da questão da violência, que ela é dirigida, infelizmente, a um segmento específico da população, que são os pobres, e com aquele que não tem condições de contratar um profissional, um advogado, para atuar por si. É que é a razão de existir da Defensoria Pública, e por essa constatação do texto base, que é público e notório que a violência ela é dirigida a um segmento específico da população, e esse segmento são os pobres, que são a razão da Defensoria trabalhar, existir, e lutar pelos direitos deles. Inclusive, a Defensoria Pública, eu fiquei tão feliz quando eu vi o texto base, porque ela está no texto base da campanha, né? Então, a gente tem um contato, eu digo, a Defensoria Pública Criminal aqui de Dourados, com a Pastoral Carcerária daqui. A gente tem uma atuação conjunta com eles nos levam muita situação que eles tomam conhecimento. E nos levam, porque às vezes é da nossa atuação, e quando não é, eles pegam, buscam um esclarecimento lá com a gente, então a gente se ajuda, né? É uma das nossas parceiras. A Defensoria Pública atua na área da infância aqui na cidade. Com certeza vários movimentos e pastorais da igreja que trabalham também com a criança, com o adolescente, pode haver esse estreitamento de laço. E a Defensoria Pública também tem um trabalho, padre, na área do direito, que seria a área de família. Muita situação que é apresentada na Defensoria Pública, que os defensores, a equipe da Defensoria tenta resolver extrajudicialmente, né? E com certeza seria de uma riqueza. E eu conheço uma cidade que eu posso dizer que antes era da nossa diocese, que é Nova Andradina, que eu sei que tem um trabalho na área de família, um estreitamento com alguns grupos da Igreja Católica de lá, que tem desenvolvido e já tem colhido frutos. Então, com certeza, existem laços a serem estreitados entre a Defensoria Pública e movimentos pastorais da Igreja Católica, de qualquer outra igreja que queira nos procurar, que pode sim trazer frutos que são necessários e urgentes a todos nós.
Muito bem, muito bem. Então, você que está nos escutando e trabalha em alguma pastoral, em alguma realidade também social que pode ajudar no combate, na superação da violência, então veja aí que você tem um aliado na Defensoria Pública, sobretudo quando a gente pensa nas populações mais penalizadas. E, de fato, é claro, se você tem condições de ter um bom advogado, né? Ou ter um advogado, pelo menos, que nem tem gente que nem advogado tem condição de ter, imagina um bom advogado, né? É o que custa um caro. Então, também a Defensoria Pública é uma aliada nisso aqui. E terminando o nosso programa, eu queria falar com o Leandro. Leandro, a gente fala de violência, que você trabalha em três campos específicos. Como é que a polícia, né? Nós falamos aí do aspecto psicológico. Como é que a polícia e o direito aqui pode se tornar mais acessível para essas populações mais violentadas?
Bem, a polícia ela tem o seu trabalho já estabelecido na própria Constituição Federal, que fala sobre a prevenção. Então, a gente pode pensar em polícia exercendo um papel preventivo através da polícia de rua mesmo, né, no contato direto com a população. Mas a gente pode pensar também num outro viés, que a polícia tem, pelo menos a polícia militar tem feito nos últimos anos, talvez, que é o contato preventivo feito com esses jovens ou com as crianças. Aqui em Dourados mesmo nós temos policiais que trabalham, vão para as escolas, né? Vão manter um contato direto com alunos. O PROERD é um trabalho da Polícia Militar que é feito na prevenção das drogas. Então, você é com a conversa com as crianças sobre esse conteúdo no sentido de prevenção, e parece que pelo que eu vejo, tem dado excelentes resultados. Além disso, tem um outro policial, um colega nosso, que também tem feito palestras em escolas falando sobre a violência. Ano passado mesmo, aqui em Dourados, nós temos um projeto que agora virou programa, chamado Mulher Segura, que está para trabalhar a questão da violência contra a mulher. Então, a gente vai nas escolas, né, e trabalha, principalmente no mês de março, e trabalha a questão da violência, chamando sempre a atenção para os vários tipos de violência, porque a gente sempre pensa naquela violência física, mas existem outras violências, como a violência psicológica, a violência patrimonial e assim por diante. Então, eu vejo assim, a atuação da polícia e do direito em si seria esclarecer as pessoas, né, além daquele policiamento de rua, mas esclarecer as pessoas com relação aos seus direitos e com relação à conscientização para que não haja a violência.
Muito bem. Também, quando você fala da questão familiar, né, nós aqui, eu já tratei em 10 anos de programa, eu já perdi a conta de quantas vezes eu tratei sobre a questão da violência e nas diversas modalidades que ela se apresenta, nós sempre, todos os especialistas que eu trouxe aqui, seja policial, seja gente da área do direito, seja da psicologia, da psiquiatria, da religião, as pessoas sempre voltam para a temática da família, né? Você começou falando sobre a temática da família. Gostaria que você finalizasse, se possível, abordando como a família é um agente, se é que é, e na minha concepção é o agente principal para a superação ou não superação da violência, você terminasse então com esta questão.
Eu penso assim, eu comecei falando de família, vou acabar terminando falando de família, porque eu acho que essa eu diria que é colocar o dedo na ferida, tá? Eu penso assim, no campo social. Tem dados estatísticos que a gente não deve desprezar. E eu vou trazer esses dados para que não fique apenas no campo da fala, sem dizer, apresentar números. Mas tem uma pesquisa nos Estados Unidos que demonstra que 72% dos adolescentes que praticaram homicídio provém de lares onde não tem pai. Aqui em Dourados tem um delegado de polícia, o Dr. Denis Colares, Polícia Federal, que realizou uma pesquisa durante 8 anos entre as pessoas que passaram pela delegacia. Segundo a pesquisa dele, cerca de 90% também não tiveram a presença do pai. Na penitenciária foi feito também um estudo aqui na PED de Dourados, na penitenciária de Dourados, 222 detentos. Desses 222 detentos, 92% não tiveram seu pai na infância ou na adolescência. Pesquisa realizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo demonstra que 2 a cada 3 jovens infratores também não tiveram seu pai. Jornal de Santa Catarina, chamado Hora de Santa Catarina, demonstra que os adolescentes infratores, a maioria deles se repete a mesma história. E eu digo assim, a gente está falando de infração, mas existem outros aspectos onde a família acaba, o desfacelamento da família acaba repercutindo. E aí tem aqui sexualidade prematura, temos nascimento de filho fora do casamento, baixo rendimento escolar, depressão, dependência de drogas, 4 vezes mais chance de pobreza na vida adulta quando você não tem uma família estruturada. Então a gente está falando de pobreza, agora há pouco falamos de pobreza, tá? Mas pesquisas demonstram que há 4 vezes mais chance de você ter a pobreza na vida adulta quando você não teve uma família bem estruturada. E também a gravidez prematura quando se trata de mulheres. Porque a gente sempre está falando de criminalidade, a gente percebe homens, né? 90% é homens. Mas tem as consequências para a mulher. Então, o que eu digo? É necessário que a gente tenha uma atenção voltada para esse núcleo familiar. Eu não quero pregar aqui, ser hipócrita e dizer que as pessoas têm que viver juntos se não está. Eu trabalho com violência doméstica e às vezes a gente atende pessoas que estão em grande sofrimento. Então, como é que você vai dizer, olha, fique junto apanhando? Eu não vou defender essa ideia. Mas eu sempre digo assim, mesmo separado, esse pai tem que estar presente. E eu falo do pai, mas as pesquisas demonstram que quando a ausência é da mãe, as consequências são piores ainda. Uhum. Então, eu volto a dizer, no sentido da gente estar muito atento com o que a gente vê, principalmente na televisão, onde prega-se uma felicidade individual, mas que a gente tem que tá atento para essa nossa felicidade coletiva. Porque não tem como eu ser feliz se o meu filho não é feliz. Então, eu acho que fica dessa forma, eu acho que é o recado que eu gostaria de deixar para que as pessoas estivessem bastante atentas nesse sentido.
Muito bem, nós vamos finalizando o nosso programa Ponto de Vista e durante a semana você poderá acessá-lo no site da Rádio Coração. Este é um tema importante, claro que nós vamos abordar em outros momentos. Eu também me disponho para a campanha da fraternidade em relação à questão dos professores ou alguma discussão na universidade, se precisarem, para que a gente possa então aprofundar essa temática e colaborar também com a superação da violência. A você que nos acompanhou, nosso abraço e no próximo sábado retornaremos, se Deus assim permitir.
Não mais verá a violência em sua terra. Levar a paz é compromisso do cristão. Fraternidade é superar a violência. É derramar em vez de sangue mais perdão. É fermentar na humanidade o amor fraterno. Pois Jesus disse que somos todos irmãos. Pois Jesus disse que somos todos irmãos. Justiça, pleno de paz, de harmonia e unidade. Sonhamos ver um novo céu e uma nova terra, todos na roda da feliz fraternidade. Fraternidade é superar a violência. É derramar em vez de sangue mais perdão. É fermentar na humanidade o amor fraterno. Pois Jesus disse que somos todos irmãos. Pois Jesus disse que somos todos irmãos. Uma igreja tem o coração aberto e nos ensina o amor a cada irmão. Em Jesus Cristo acolhe, ama e perdoa. Quem fez o mal caiu em si e quer perdão. Fraternidade é superar a violência. É derramar em vez de sangue mais perdão. É fermentar na humanidade o amor fraterno. Pois Jesus disse que somos todos irmãos. Pois Jesus disse que somos todos irmãos.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.